Vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos abençoe. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado por esse dia tão bonito que o Senhor nos deu, por esse frio. Te agradecemos por tudo e pedimos, Pai, que nesse momento em que o Senhor nos aqueça, Pai, aqueça os nossos corações, que a Tua palavra surta efeito em nossas vidas, que ela seja viva e eficaz em nossas vidas. É isso que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, peço que vocês abram suas Bíblias lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 5. Vamos ler hoje do versículo 8 até o versículo 20. Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 20. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso. Porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que dele comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Até aqui a palavra do Senhor. Eu não sei qual foi a intenção da banda Titãs ao lançar a música Dinheiro, Amor pelo Dinheiro, mas a verdade é que a letra da música reflete muito bem o que pensa a nossa sociedade, incluindo, infelizmente, muitos cristãos professos. A letra da música diz o seguinte: acima dos homens, a lei. E acima da lei dos homens, a lei de Deus. Acima dos homens, o céu. E acima do céu dos homens, o nome de Deus. E acima da lei de Deus, o dinheiro. Que mata, salva, compra amor verdadeiro. Que suja, limpa, compra amor por inteiro. Amor verdadeiro, dinheiro, amor por dinheiro. Para muitos, o dinheiro significa exatamente isso, poder. Poder sobre as pessoas, poder para você fazer o que você quiser com liberdade, porque, afinal de contas, o dinheiro pode comprar, inclusive, amor, felicidade, pode nos dar satisfação. E não é preciso dizer que muitos cristãos professos caíram nessa cilada. Com a boca, eles professam uma coisa, mas com suas vidas, eles mostram a quem verdadeiramente eles servem, o dinheiro. Mas será que o dinheiro tem mesmo esse poder de trazer amor, de dar qualquer satisfação para as nossas vidas? Será que ele pode mesmo trazer felicidade, como as pessoas em geral da nossa sociedade acreditam? E acho que todo mundo já ouviu aquelas frases, né, de brincadeira que o amor não traz felicidade, mas ele manda buscar, coisas do tipo. Eu busquei algumas frases da nossa cultura que retratam esse pensamento de que o dinheiro traz sim felicidade. Por exemplo, Oscar Wilde, um escritor famoso. Quando eu era jovem, pensava que o dinheiro era a coisa mais importante do mundo. Hoje eu tenho certeza. Tom Jobim. O dinheiro não é tudo, Não se esqueça também do ouro, dos diamantes, da platina e das propriedades. Cartunista Milon Fernandes. O dinheiro não dá felicidade, mas paga tudo que ela gasta. E a de que eu mais gosto, Homer Simpson. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas há algo que você jamais poderá comprar. Um dinossauro. As pessoas brincam com isso, mas no fundo elas acham sim que o dinheiro ajuda muito, pelo menos, a dar satisfação e felicidade. Mas hoje o pregador, com a sua conhecida marreta de demolição, vai despedaçar mais um ídolo, o ídolo do amor ao dinheiro. E ele vai nos mostrar que, como todos os outros ídolos, o dinheiro não pode satisfazer. Então a mensagem dele é para que aquele que está investindo nesse péssimo investimento do amor ao dinheiro, deixe isso de lado e abrace o seguro investimento do amor a Deus, aproveitando devidamente as suas dádivas. E para falar sobre isso, ele vai começar falando sobre essa ganância. Ele vai começar a mostrar para a gente que, na verdade, essa ganância, esse amor pelo dinheiro, pode gerar, inclusive, injustiças. Pessoas que buscam o proveito debaixo do sol, pisam em outras pessoas, oprimem aqueles que mais precisam de ajuda para elas obterem essas riquezas, esse dinheiro, esse poder. Ele vai começar lá no versículo 8. Se vires em alguma província opressão de pobres e o roubo em lugar do direito da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora, e sobre estes ainda outros mais elevados que também exploram. Ele está falando aqui algo que é bem familiar para a gente. Opressão e injustiça cometidas por autoridades investidas que deveriam zelar pelo bem do povo. A tradução da NVI deixa um pouco mais claro que ele está tratando aqui de autoridades investidas. A tradução é a seguinte: pois todo oficial está subordinado a alguém em posição superior. E a revista Corrigida traz também um detalhe importante: pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia. Então a ideia do versículo aqui é de que há uma hierarquia na província, uma hierarquia governamental, e o oficial que está abaixo, ele precisa atuar de acordo com os interesses dos seus superiores, dos seus chefões. E eles também se protegem mutuamente. Se um é pego em alguma coisa, aquele dá um jeito de proteger e vice-versa. Já nos tempos de Salomão, esse tipo de corrupção era comum, esse tipo de exploração. Tem, inclusive, relatos do antigo Império Persa que mostra claramente isso. Tinham os governadores das províncias, que eram sátrapas, e eles exploravam o povo para o próprio proveito. Acima deles tinham os inspetores, que fiscalizavam para ver se eles estavam realmente explorando, e eles também lucravam com toda aquela brincadeira. E lá em cima, na cadeia, nessa cadeia de exploração, estava o rei aproveitando de toda essa exploração dos sátrapas e dos inspetores. E ele diz no versículo 9: o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Esse é um versículo, de acordo com os comentaristas, extremamente difícil de traduzir. Não se chega a um consenso. Mas uma tradução, de acordo com o contexto aqui, decente, segundo alguns estudiosos, seria o seguinte: no fim, o único proveito do trabalho duro nos campos é o da monarquia, que prospera no solo dos trabalhadores. Então, essa ideia de exploração. E esse tipo de coisa, Salomão nos diz, sempre existiu. Sua famosa frase: não há nada novo debaixo do sol. Propinas, juízes comprados, senadores e deputados fazendo lobbies para determinadas empresas, esquemas envolvendo ministros, presidentes, ex-presidentes, isso tudo já aconteceu. Isso aí é antigo. As autoridades que deveriam zelar pelo bem do povo fazem o oposto. Aqueles que deveriam punir os maus e louvar o cidadão de bem fazem exatamente o oposto, e eles mesmos são os cidadãos maus. Mas Salomão fala para a gente: olha, realmente isso é tudo muito triste, mas não te maravilhes disso. Não fica chocado com isso. Porque a corrupção e a injustiça sempre vão existir até que Cristo retorne. Se houver pecado, vai haver corrupção, vai haver esse tipo de injustiça, esse tipo de manipulação do sistema para benefício das pessoas que estão lá em cima. E é claro que ele não está endossando aqui essas práticas. Ele não está dizendo: não, isso é normal, né? Não precisa se preocupar. Não, ele chama pelo nome, ele diz que é roubo do pobre e opressão no lugar do direito e da injustiça. Ele só está dizendo para você não se espantar com isso, porque você pode olhar todas essas coisas e ficar desanimado com isso. Você pode pensar, porque ele acabou de falar da soberania de Deus sobre todas as coisas, e aí você pode pensar, poxa vida, mas se Deus é soberano sobre todas as coisas, por que que isso acontece? E a gente já viu que há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. No capítulo 3 a gente viu que Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda boa obra, para toda obra. Certamente Deus não está fechando os olhos, por exemplo, para aquilo que está acontecendo no nosso país, tanta corrupção. Na verdade, Deus é o grande ofendido. Porque lá em Provérbios 14, a gente lê que o que oprime o pobre insulta aquele que o criou. Então, é só uma questão de tempo, confia na soberania de Deus, não desanimem, olhem para o Senhor. Por trás de toda essa ganância, geralmente existe o amor pelo dinheiro. Como essas pessoas estão investidas de autoridade, elas conseguem fazer isso, se beneficiar do sistema com uma certa facilidade. Mas o pregador, ele vai agora tirar o foco desse âmbito governamental e vai falar para cada um de nós. Até o versículo 17, ele vai fazer algumas observações, alguns alertas contra a ganância. Ele vai nos mostrar como é que ficar rico, tentar ficar rico é um péssimo investimento. Tem um autor chamado Randy Alcorn. Ele tem livros sobre dinheiro. É bem interessante o que ele escreve a respeito das riquezas. E ele parafraseou esses versículos do 10 ao 17. E antes da gente lidar com cada um deles, lendo na Bíblia, eu vou colocar a paráfrase dele que dá a lição da sessão. Então vamos começar com a primeira. A paráfrase dele para o versículo 10 seria a seguinte. Depois a gente vai ler o versículo 10. Mas a lição é essa. Quanto mais você tem, mais você quer ter. Quanto mais você tem, mais você se sente insatisfeito. Veja lá no versículo 10. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. E quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. É importante prestar atenção em um detalhe aqui. Ele não está falando do dinheiro em si, mas ele está falando do amor ao dinheiro. Veja bem ali, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. A gente vai ver que um pouquinho mais para frente, que bens, dinheiro, podem ser usados de maneira devida, não são coisas más em si. Assim como o sexo não é uma coisa má em si, mas a fornicação, a lascívia, o adultério, são coisas más. É o que você faz com aquilo que Deus criou, que determina se é errado ou não. E com dinheiro seria a idolatria, a ganância, né, o amor ao dinheiro. Como a gente leu em 1 Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Mas a lição de Salomão, a primeira aqui para a gente, é que quem ama o dinheiro nunca se farta. O apetite pelo dinheiro nunca vai ser suficiente, porque como todos os ídolos, ele não pode satisfazer. A pessoa vai querendo cada vez mais, aí ela consegue aquilo, mas logo ela se sente insatisfeita, vai querendo cada vez mais. Aquele que ama abundância, que ama renda, nunca vai se sentir satisfeito. É como tentar matar a sede bebendo água do mar, ou como tentar apagar um fogo jogando gasolina nele. Só vai piorar a situação. E assim é com essa ganância, com o amor pelo dinheiro. Nunca haverá satisfação. A pessoa tem uma certa qualidade de vida, e aí ela começa a olhar para o que tem mais, e ela começa pensando, eu preciso me esforçar mais para vencer na vida. E aí ela começa a trabalhar mais, ela chega num patamar bom, começa a fazer várias coisas que ela tinha vontade de fazer, mas já começa a se sentir insatisfeita de novo, porque tem gente que tem mais ainda. Tem pessoas que estão postando no Facebook, que viajam todo ano, trocam de carro todo ano, tem aquela vida, parecem tão satisfeitas, eu preciso também ter aquilo, não posso ficar para trás. E elas continuam isso. E meus irmãos, esse querer mais é sempre uma tentação para cada um de nós. E a gente precisa vigiar, porque o apelo é muito grande para termos mais riquezas e para nos sentirmos seguros com aquilo que o dinheiro pode dar. É muito comum a gente ouvir até no trabalho sobre aquele aumento que a gente quer ter e as pessoas colocam, não, eu preciso daquele aumento, eu preciso disso. A situação econômica do país precisa melhorar, e realmente precisa, é bom ter um aumento também, mas a gente vê que a esperança das pessoas está nessas coisas. E é muito fácil, sutilmente, a gente colocar, não no sentido de, poxa, eu quero ter milhões para poder, mas a gente começa a colocar esperança naquilo que o dinheiro pode dar, naquilo que a renda pode dar. É muito sutil e a gente precisa prestar bastante atenção. E além de dizer que as riquezas nunca satisfarão, Salomão aponta outro problema. A segunda lição dele é a seguinte, no versículo 11 ali, a paráfrase seria: quanto mais você tem, mais pessoas, incluindo o governo, desejarão usufruir dos seus bens. Quanto mais você tem, mais você percebe que a riqueza material não tem grande utilidade. Veja lá no versículo 11. Onde se multiplicam, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos? Então o patrimônio da pessoa aumenta, o estilo de vida, né, melhora, ele começa a expandir, mas daí ele precisa agora de alguém para cuidar das suas finanças. Ele precisa também de empregados permanentes para cuidar da sua propriedade. E o dinheiro vai escoando nessas coisas, nessas necessidades que são criadas. O governo de um lado, mais IPTU, mais imposto de renda, mais taxa, mais contribuição daqui. De repente surgem também falsos amigos, né? Ou então familiares que você não via desde os 2 anos, né? Aquele primo, né, de sétimo grau, que você não via há anos, as pessoas começam a se aproveitar da riqueza. Em Provérbios a gente lê que todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Então, óbvio, a pessoa vai esbanjando aquele dinheiro e mais pessoas se achegam para poder sugar um pouquinho daquela riqueza. É bem comum a gente ver na televisão aqueles atletas famosos ou atores, né, nos seus melhores momentos, cercados de gente, né, tantos amigos que a riqueza pode dar. E aí os caras se aposentam, estão em baixa, e aqueles amigos somem, né? São poucos os que são verdadeiramente amigos. Mas então, será que não tem nenhuma vantagem ter bastante dinheiro? E o Salomão diz, não, tem um proveito. Ele fala lá na segunda metade do versículo: que mais proveito, pois, tem os seus donos do que os verem com seus olhos? Qual que é a vantagem, então? Ver com seus olhos, só isso que Salomão fala. Ah, o dinheiro entrou na conta, que bom. Opa, já saiu, já gastei. Provérbios 23 diz o seguinte: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Olha o que ele fala agora. As riquezas desaparecem assim que você as contempla, assim que você olha com seus olhos. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. E além de o dinheiro não satisfazer, Salomão vai colocar aqui alguns prejuízos que a pessoa pode ter. Aquele que quer ficar rico, ele pode ter danos psicológicos, inclusive também danos físicos. A lição agora é: quanto mais você tem, mais motivos tem para se preocupar. Quanto mais você tem, mais chances tem de sofrer por apegar-se à sua fortuna. Vamos ler lá no versículo 12 e o 13.